As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um agente da Polícia de Segurança Pública impediu um homem de 39 anos de se atirar da ponte que liga Abrantes ao Rossio, ao sul do Tejo. Assim aconteceu no recente 14 de junho, sendo que a este ato heroico do operacional também se juntaram outros agentes. A operação foi confirmada em comunicado pelo Comando Distrital de Santarém da PSP, que refere que o homem mostrou a intenção de se atirar para o Rio Tejo a partir do tabuleiro da ponte rodoviária. No local, um dos polícias apercebeu-se então que o referido cidadão já se encontrava a transpor a grade de proteção, tendo de imediato alcançado o visado, quando este já se encontrava sentado no gradeamento e debruçado, impedindo assim que este se lançasse, reforça o mesmo esclarecimento. Face à resistência e à tentativa continuada para se lançar da ponte, acorreram ao local mais polícias, tendo conseguido controlar fisicamente o cidadão e resgatá-lo do local. A intervenção policial permitiu indubitavelmente salvar uma vida humana, tendo o cidadão sido conduzido ao hospital de Abrantes. Congratula-se a PSP. Dentro de 2 a 3 anos, não são animadoras as perspectivas para a resolução dos problemas da poluição do Navão, sendo que depois da promessa de um investimento de 20 milhões que foi dada como certa pelo anterior Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, eis que o processo voltou à casa de partida e agora procura-se mesmo por financiamento que possa permitir a construção de separativos que impeçam as águas pluviais de se misturarem com os resíduos domésticos naquela que é a causa principal para os focos de poluição no Rio que atravessa Tomar, problemas mais notórios em tempos de chuva. Por ocasião da visita às obras em curso no Flecheiro, a ERT questionou o secretário de Estado do Ambiente, Hugo Polido Pires, que apontou então para as verbas do próximo quadro comunitário, assegurando que não houve nenhum retrocesso neste dossiê, nem mesmo depois de a nossa reportagem ter referido que o Governo já tinha prometido os tais 20 milhões.
Não há nenhum retrocesso.
Mas o investimento já estava prometido e foi dado como certo.
O que nós hoje estamos a ver aqui é um avanço do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social que estava aqui para resolver há muitas décadas. E nós, é evidente que não conseguimos fazer tudo com um estalar de dedos, mas julgo que isto contribuirá também para a despoluição do rio, as obras na ETAR contribuirão para a despoluição do rio e, no futuro, nós aprovaremos também o PENSARP, que é um Plano Nacional para Abastecimento de Águas Residuais, Abastecimento de Águas e Águas Residuais, em que estarão previstas verbas no PT 2030 também para problemas ambientais e no próximo quadro comunitário existirão verbas para a despoluição dos rios e para intervir nestas redes hidrográficas. E, portanto, passo a passo, nós vamos tentar acelerar o combate às alterações climáticas e hoje o que nós vimos aqui é assinalar um projeto que é um projeto de referência no nosso país.
Quando fala de futuro, é capaz de ser mais específico relativamente à resolução efetiva aqui do problema de poluição?
Não, quer dizer, isto tem que haver projetos, tem que haver uma série de passos que têm que ser dados e eu julgo que está aqui a APA que me pode ajudar, mas que nós nos próximos anos, 2, 3 anos, teremos este problema provavelmente a caminhar para a resolução. Quer dizer, nunca sei se isto se pode falar da resolução plena de um problema de poluição, porque há sempre alguém que faz uma descarga ilegal, que faz coisas, mas esse combate, julgo que nós no próximo PT 2030 conseguiremos dar resposta a esse projeto.
A ERT questionou ainda Pimenta Machado, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que admitiu que a ETAR de Ceiça não está preparada para tratar o aumento do volume de água residual quando chove.
A poluição, muitas vezes, resulta de quê? Tem muita chuva, a chuva entra, a rede é unitária, entra para dentro das tubagens, estão preparadas para transportar, e depois sai pelas caixas de visita e vai para o rio. E, portanto, tem essa dimensão, no fundo, para minimizar o efeito da precipitação sobre aquilo que é transporte, no fundo, das águas residuais.
Mas esses problemas vêm a norte da cidade.
Lá vem a norte. É um pouco, e não há aqui só em Tomar, existe em todo o país. Em particular, na zona mais histórica, é sempre difícil para as águas. Há um caminho que o país está a fazer. Aqui estamos a fazer 2 rivas. E sublinho, está a ser feito. Também na ETAR, a ETAR está a ser um tratamento complementar, mas de facto o problema da ETAR, com toda a franqueza, é quando há muita chuva, aflui muita água, que verdadeiramente a água da chuva misturada com o esgoto, e a ETAR não está preparada para tratar, no fundo, esse volume de água residual. Exatamente. Então, o que é que se fazer? É trabalhar a montante. É separar as águas residuais das águas fluviais.
Pimenta Machado foi ainda questionado sobre a falta de indicações que confirmem que a APA tem feito o seu trabalho em matéria contra ordenacional, ou seja, não há registro público de coimas aplicadas a potenciais infratores. O dirigente disse que o fundamental neste processo é combater as causas.
Sempre que há uma situação de infração, levantamos um processo contra a ordenação. E depois tem o caminho jurídico, a tramitação jurídica, processual, que decorre em qualquer processo. Temos feito, mas acima de tudo o que é? Obviamente há a parte contradicional, naturalmente, mas o que é fundamental é combater as causas. Isso é que deve ser a nossa aposta. E o trabalho está a ser feito aqui. E este vai ajudar a combater as causas. Há um curso de diferente bom que vão ajudar a combater as causas. Meter aqui o Ministério do Estado, estamos a início do Portugal 2030, e o Portugal 2030 tem uma resposta para aquilo que é melhorar e adaptar todas essas investidas de saneamento. Está aqui em causa, e sublinho, é adaptar, é separar as águas fluviais do saneamento, e portanto temos de ter cuidado, porque a ETA não polui, a ETA despolui.
Poluição no Nabão, a ERTS aproveitou a presença do Secretário de Estado do Ambiente e do Vice-Presidente da APA para pedir um ponto de situação relativamente a um flagelo que tem atingido o Conselho de Tomar.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, já reagiu ao fecho quinzenal da urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, fecho decretado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e que irá causar transtornos a crianças e jovens durante os fins de semana. Em declarações à ERTS, a autarca justificou a medida com a falta de recursos humanos para cumprir todas as escalas, advertindo para a necessidade de haver um transporte célere entre hospitais para que tudo corra pelo melhor.
Todos nós desejaríamos que a nossa unidade hospitalar estivesse, não fosse necessário recorrer a este encerramento aos fins de semana. Mas, efetivamente, prende-se com a dificuldade de cumprimento de escalas. E, portanto, aquilo que espero, e isso foi ontem transmitido, é que vai trazer problemas e efetivamente aos utentes, mas que haja o cuidado de haver um transporte célere entre as várias unidades hospitalares. O que é que eu quero dizer com isto? Imagine uma criança, estamos a falar de pediatria, que entra na urgência, na urgência normal, e que necessita de ser transferida para uma urgência de pediatria que esteja a funcionar nesse fim de semana, que o transporte entre as unidades hospitalares seja célere e que isso esteja efetivamente acautelado.
Urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas irá fechar fim de semana sim, fim de semana não, em julho, agosto e setembro.
Rádio R, informação.
Será já nesta quarta-feira, dia 21 de junho, que a Polícia de Segurança Pública irá realizar uma operação de fiscalização à velocidade no Conselho de Tomar. Está em causa a iniciativa Quem o Avisa, sendo que o Comando Distrital de Santarém já fez saber que os radares irão estar colocados na Estrada Nacional 110, em Alvito, ainda na conhecida como Área Urbana Nabantina. A operação tem início às 8 da manhã. Refira-se que pelo Médio Tejo, a PSP já realizou, neste mês de junho, idênticas operações em Torres Novas e Orém, ainda com fiscalização marcada para Abrantes nesta terça-feira, precisamente para a Avenida Dom Manuel I. Este sábado ficou marcado pela presença em Tomar do Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Polido Pires, que conheceu de perto a intervenção em curso na zona do Flecheiro. Recorde-se que esta área está a ser alvo de profunda requalificação, desde logo com a saída do acampamento que ali estava há décadas. A obra estende-se por cerca de 36 mil metros quadrados e centra-se na criação de espaços verdes, com a plantação de 400 árvores, assim como a construção de uma bacia de retenção para fazer face a possíveis episódios de cheia. Vai alugar um anfiteatro, a um parque infantil, entre outras estruturas de recreio e lazer. A obra deverá estar concluída até final de 2023. Na altura, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação da requalificação, recordando que a população não usufruía do rio há largos anos.
E, efetivamente, os tomarenses, há mais de 5 décadas, que não conseguem usufruir daquilo que é o rio que nos atravessa. E agora, com esta intervenção, têm efetivamente o devolver aos sumarenses o rio. Tem aqui também um conjunto de outros objetivos, que são nomeadamente, e aquilo que não vai ser visível, que é a questão da construção de um coletor que visa receber todas as águas pluviais do centro histórico, portanto contribuindo assim também para minimizar o risco de cheia. Tem um espaço de fruição para todos nós. E tem também, contribui também, como disse o engenheiro Vítor, com a plantação de cerca de 400 árvores, para criarmos um corredor verde na cidade, contribuindo assim também para a descarbonização do nosso concelho.
Fala-nos do investimento, propriamente dito.
O investimento são, contando com o projeto, são 2,8 milhões de euros, o projeto são 85 mil euros, a intervenção empreitada 2,7 milhões de euros, financiados a 100% 2 milhões de euros. E aqui não posso deixar de referir toda a ajuda que a Agência Portuguesa do Ambiente nos tem dado, e se não fosse efetivamente o Sr. Vice-Presidente, que aqui está hoje presente também connosco, nos deu essa honra, não seria possível termos este nível de financiamento.
Hugo Polito Pires, Secretário de Estado do Ambiente, destacou que a obra tem a componente ambiental e social, reforçando a resolução de um problema com décadas.
Mas nós escolhemos hoje a visita a Tomar e a visita a este projeto e a esta obra, porque é uma obra que vai devolver, sobretudo, o rio aos tomarenses, que vai também acabar com um problema social que existia há décadas e, portanto, e que vai também contribuir para o combate às alterações climáticas, que vai contribuir para a redução ou para que as cheias, sobretudo no centro histórico de Tomar, sejam evitadas, vai contribuir para que haja, como já disse aqui a Sra. Presidente, a proteção de árvores e que isso concorra para a absorção de CO2 e, portanto, isto é um projeto que tem, é um projeto que, antes de mais, eu dou os parabéns ao município de Tomar por esta iniciativa e dizer que são exemplos destes que nós temos andado a promover por todo o país. E, portanto, nós hoje assinalamos o dia de combate à desertificação e à seca com um bom exemplo daquilo que se está a fazer num concelho, com os autarcas, com os municípios, com a população, com o território, e que a Agência Portuguesa do Ambiente tem dado e o Governo tem dado todo o seu apoio a este projeto.
Secretário de Estado do Ambiente conheceu de perto a requalificação do flecheiro em Tomar, áreas verdes, 400 novas árvores, parque infantil e anfiteatro, entre as novidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse acreditar que o diálogo vai ajudar a ultrapassar os problemas em relação à construção da desejada Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia. Em abril último, em entrevista à ERT, o provedor António Alexandre colocou como possível o cenário de implementar a estrutura no concelho vizinho face às dificuldades para concretizar o projeto em Tomar. Entretanto, em recente reunião do Executivo Camarário, Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou Anabela Freitas sobre este dossiê, referindo mesmo que poderá estar pelos próximos dias a assinatura de um acordo que iria viabilizar o investimento noutro concelho.
Constou-me recentemente, e era para perceber se há algum fundo de verdade nisso ou não, que pelos próximos dias, ou muito brevemente, a Misericórdia de Tomar estaria por assinar com o município aqui ao lado a cedência do terreno para a construção então da tal unidade de cuidados continuados que tanto problema levantava ou dificuldade trazia para ser possível fazer aqui em Tomar. O Sr. Presidente está a par disto? É verdade, não é verdade? E se assim é, o que é que tem a dizer sobre esse tema?
Anabela Freitas, na resposta, admitiu que falou com o provedor depois de também ter tido conhecimento desse cenário e deixou claro que a hipótese avessadas é carta fora do baralho. Ainda assim, a Presidente da Câmara de Tomar assegurou que esse investimento só sairia do concelho caso não houvesse um único buraco.
Também vi as notícias e também ouvi e também me vieram contar e tive a oportunidade de questionar o Sr. Provedor se isso seria verdade ou não. E, portanto, aquilo que o Sr. Provedor me diz é que é algo que está em cima da mesa, mas que não fará sentido ir para outro conselho. Uma coisa, eu acho que em tudo na vida nos devemos concentrar a construir pontes e não a dividir. Mais a mais, quando estamos a falar de um investimento que faz falta não só ao Conselho, mas também à região e, portanto, e ao país, porque todos nós sabemos que há falta deste tipo de equipamento, que eu sou sempre adepta de que com o diálogo, mais tarde ou mais cedo, encontraremos uma solução. E, portanto, aquilo que era, e penso que já aqui foi falado por diversas vezes, o local onde era a pretensão para a criação desta unidade, já aqui foi falado, tem alguns problemas jurídicos que nós não podemos ultrapassar, mas certamente existirão outros locais no Conselho que certamente em diálogo lá chegaremos e, portanto, eu penso que colocar um investimento da Santa Casa da Misericórdia num Conselho, da Misericórdia de Tomar, num Conselho aqui à volta, quer dizer, só se houvesse mesmo, não houvesse um único buraco em Tomar que não se conseguisse chegar à casa.
Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, um processo que promete arrastar-se.
Rádio Web, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve em flagrante delito um homem de 54 anos de idade pela prática dos crimes de detenção de arma proibida, tráfico e mediação de armas. A investigação iniciou-se no início do corrente ano, tendo sido recolhidos elementos probatórios que indiciavam o suspeito de, na sua residência, ter elevado número de armas de fogo e ainda de munições. O cumprimento de mandado de busca ao domicílio do suspeito, residente no Conselho de Leiria, permitiu a apreensão de 4 carabinas semiautomáticas, 3 espingardas caçadeiras, 2 revólveres, 2 silenciadores, um carregador, uma arma branca e 3.458 munições de diferentes calibres e marcas, verificando-se que parte daquele armamento havia sido transformado ou adaptado. Suspeita-se que teria como destino circuitos criminosos. A Diocese de Leiria Fátima, em comunicado enviado para a redação da ERTE, confirma ter tomado conhecimento de que se realizam num hotel em Fátima, Conselho de Orém, retiros denominados de cura e libertação, protagonizados por um alegado seminarista, amigo do Papa, de nome Francisco Marques, e por um bispo que se apresenta como exorcista do Vaticano. A esse propósito, a Diocese esclarece que Francisco Marques não é seminarista em nenhum seminário, nem de Portugal, nem na Diocese de Roma, enquanto que Salvatore Micalef, aquele que é tido como exorcista do Vaticano, tendo sido ordenado padre e bispo sem o mandato do Santo Padre, não está em comunhão com a Sé Apostólica, sendo que o texto esclarece que a Diocese de Leiria Fátima nada tem a ver com a organização destes encontros, dos quais nunca teve conhecimento oficial. Por isso, mesmo a Diocese demarca-se claramente destes retiros realizados fora da comunhão eclesial e informa que o bispo já reportou o caso às autoridades da Santa Sé.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Treço.
Eu ainda estou vivo, disse o Papa Francisco quando saiu do hospital Gemelli, em Roma, com estado internado e da cirurgia que sofreu. Dizendo estas palavras, eu ainda estou vivo, e acrescentou outras, e eu sofro pelos migrantes. Primeiro, agradecermos a vida do Papa Francisco. Quanto próximo, doente, em sofrimento, sofreu uma cirurgia, uma palavra alegre. Estou vivo, estou próximo, estou nos vossos corações. E depois logo, um coração próximo dos migrantes. E aqui estava-se a referir todos aqueles migrantes que perdem a sua vida nos vários naufrágios dos migrantes no mar Egeu. É uma verdadeira tragédia para a humanidade de hoje. Como o Papa Francisco também tem insistido muito, rezando pela paz, fazemos um convite muito forte: sermos construtores de paz. Não podemos virar as costas aos migrantes e àqueles que sofrem a guerra de hoje na Ucrânia e noutras partes do mundo. Vemos um Papa próximo, o seu coração que se une aos nossos corações, ao mesmo tempo, apesar do sofrimento, das dificuldades de saúde e da idade, um Papa sereno e sorridente. Um autêntico testemunho de fé e de amor para todos nós. E o Papa Francisco, ao sair do hospital, qual foi o primeiro sítio que ele foi? Que vai sempre, quando inicia uma viagem apostólica, foi vir à Basílica de Santa Maria Maior, junto daquele ícone Nossa Senhora, Salus Populi Romano, como faz várias vezes. E foi ali, mais uma vez, agradecer. Este ícone, o original que se encontra ali em Santa Maria Maior, para nós já não é estranho, porque é o ícone da Nossa Senhora Salus Populi Romano, que acompanha, um dos símbolos que acompanha a Jornada Mundial da Juventude, e há poucos dias, esteve aqui na nossa Vigaria Tomar, desde o dia 7 ao dia 12 de junho, que foi uma graça. Foi este ícone, nesta Nossa Senhora, que o original está em Santa Maria Maior, onde o Papa reza, e também a Cruz Peregrina. Então esta associação gostava de fazer. O Papa que vai agradecer pela sua cirurgia à Nossa Senhora, coloca-se aos pés de nós, vindo a sua intercessão com enorme gratidão. Também eu, juntamente associamos ao Papa, e queremos agradecer a vinda dos símbolos, que é a vinda da Jornada Mundial da Juventude, que vem à nossa vigaria, e dizer à multidão de pessoas, entre os quais jovens, que aderiram e que acompanharam o ícone Nossa Senhora Salus Populi Romano, também a Cruz Peregrina. Dois símbolos que acompanham sempre a Jornada Mundial da Juventude. Por isso também, com enorme gratidão, junto à Cruz Peregrina, junto ao ícone Nossa Senhora, queremos agradecer a todos aqueles que estão envolvidos nesta caminhada e neste compromisso da Jornada Mundial da Juventude. Por isso, o coração do Papa, que vem à Jornada Mundial da Juventude, é o primeiro peregrino, associa-se a todos nós que estamos comprometidos com a Jornada Mundial da Juventude, e o seu coração fica próximo do coração de todos nós. E uma palavra, festa dos tabuleiros, aproxima. Tivemos, neste domingo passado, a última saída de coroas. Faltam 15 dias para dar início, para iniciarmos. É uma graça, é uma bênção, é a festa ao Espírito Santo. E a minha partilha convosco é esta. O Espírito Santo, no Sumarense, está bem vivo. O Espírito Santo, hoje vivo, como o Papa disse, estou vivo. O Espírito Santo vivo, aqui em Tomar, tem aqui, torna vivo. Todas as pessoas, homens e mulheres, desde crianças aos mais idosos, estão comprometidos com esta festa e incansavelmente, com paixão e amor, trabalham para esta festa. Esse é o Espírito Santo vivo. São os homens e as mulheres de hoje. São todos aqueles que estão comprometidos com a festa de tabuleiros e que são expressão viva do Espírito Santo. Que são expressão viva do amor à sua terra, do amor ao seu povo.
O Padre Rui Trezo aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web. Informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.